Boa noite a todos. Boa noite aos amigos vereadores, todos presentes. Agradecer a plateia que presente, está acompanhando os nossos trabalhos. A todos que nos assistem pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, muito obrigado aí pela sua audiência, pela participação também. Nós estamos na 15ª reunião ordinária do nosso calendário, né? Hoje, 18 de outubro. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião, como todos já sabem, fazendo o nosso minuto de prece, visando o bom andamento dos trabalhos. Na sequência aqui, eu vou dar uma ligeira passada na pauta e na sequência, daremos, então, aberto os trabalhos. Vou convidar, então, a todos a fazerem um minuto de prece. Então vamos aqui passar o que temos de pauta. Reunião nossa hoje, nós vamos fazer ela também de forma mais rápida. Nós só temos dois projetos que vai à votação. Temos algumas indicações aí, vereador Arius, estou propondo uma, vereador Leandro. Faremos a leitura das indicações. Temos dois projetos, o número 20, e o que é o orçamento para o ano que vem, e o projeto de lei número 21, que é um projeto que modifica uma lei complementar. Na sequência, nós vamos abrir o pequeno expediente. Já temos alguns assuntos aqui que é para repassar. Tem um pedido do Executivo para fazer uma divulgação de um edital de chamamento público. Tem nota de esclarecimento aqui para ser divulgada também da Câmara a respeito da questão dos velórios, aqui na Câmara Municipal. Tenho notícias da Cresol. E, na sequência, abrir o tema, deixar livre e seguir para o encerramento. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Na pessoa de toda a plateia aqui hoje, eu vou agradecer aqui ao doutor Rodrigo, vem pouco às reuniões esse ano, mas está aqui presente e engrandece muito aqui o trabalho da gente. Muito obrigado pela presença, Rodrigo, e a todos aí que estão presentes. Na figura feminina, a Márcia. Tá certo, Márcia? Obrigado pela sua presença. E a todos que estão nos acompanhando aí, eu vou estar aqui recebendo as notícias. Se tiver algum questionamento assim que precisa ser levantado aqui, a gente faz no momento aqui, trazendo a participação popular. Então, vamos lá. Temos, então, a leitura das indicações. São elas... Deixa eu colocar isso aqui. Leitura das indicações de número 84, 85 e 86. A de número 84, ela é de autoria do vereador Leandro Rodrigues. Você está com sua cópia? Vou passar a palavra para o vereador Leandro para promover a leitura da indicação dele próprio.
Uma boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoal que nos assiste. Indicação de número 84/2018. Indica investimento na coleta seletiva de lixo. Excelentíssimos senhores vereadores, no termo do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo senhor municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que segue. Indica o investimento na compra de kit de lixeira nos moldes da coleta seletiva de lixo, para substituição e implantação nas praças públicas. A presente indicação baseia-se no, não somente na retirada de latões de lixo ultrapassados e sujo, com visual inapropriado ao local que possam disseminar doenças através do acúmulo do lixo, conforme foto em anexo, mas investir na sofisticação e na decoração que dará às nossas praças, sobretudo na maneira de educar o cidadão, ensinando a preservar o meio ambiente por meio da coleta seletiva de lixo. Contando com apoio, agradecemos. Sala de sessão da Câmara Municipal de Guiricema, 18 de outubro de 2018. Essa indicação, senhor presidente, eu estava na praça domingo à tarde e me deparei com os tambores realmente feios, horrorosos, tambores que muitas das vezes estão amarrados em estrada de chão ou próximo a algumas pequenas ruas. E a nossa praça é um cartão postal que ainda permanece, que o cartão postal da cidade a gente sabe que já está abandonado mesmo, infelizmente, que é o Cristo Redentor. E se a gente perder o próximo cartão postal, que é a Praça Municipal, eu acho que a cidade, cada dia, está sendo retroativa. E é um investimento tão pequeno colocar lixeira de coleta seletiva de lixo, que as lixeiras azul, vermelha, amarela, para separar o lixo, né? Sinal de uma cidade limpa e educada. Estão colocando um tambor redondo, roliço, parece esse tambor de água, que aquilo acumula inseto e muitas das vezes está cheio de lixo ali transbordando, ocasionando mau cheiro, sem contar que está feio. Então a gente manda essa indicação que o senhor prefeito possa colocar as lixeiras adequadas para a praça. Mas muito obrigado.
Obrigado, Leandro. A indicação de número 85 é de minha autoria. Ela indica continuação de serviço de transporte. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indico a continuidade do serviço de transporte dos pacientes da saúde para as cidades da região, conforme vinha sendo feito. Conforme relato de alguns pacientes, a Secretaria de Saúde não está disponibilizando o referido transporte para algumas localidades, dificultando o acesso a hospitais, consultas e a tratamentos de saúde de modo geral. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, em 18 de outubro de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente. Essa indicação aqui é um assunto que ganhou um volume muito grande aí no município, além de alguns outros. Esse aqui foi muito debatido, falado aí, a respeito dessa possibilidade do município estar diminuindo essa questão do transporte de paciente de saúde, principalmente transporte do ônibus. Então, assim, a gente está encaminhando essa indicação de transporte. É claro que a Câmara vai cumprir com o seu papel de estar acompanhando mais de perto se essa situação vai acontecer ou não. A gente está expondo aqui um assunto, mas vamos aprofundar nisso, saber mais motivos de se essa questão está mesmo acontecendo ou não, porque isso prejudica muito a população. Então, a gente, na medida que tomou conhecimento de tal fato, eu providenciei a indicação, repassando também aqui pedido de muitos populares para poderem estar sabendo que nós vamos representar e aqui solicitar esclarecimento a respeito de transporte dos pacientes da saúde em especial. Indicação agora que passa é a de número 86, ela é de autoria do vereador Arilson, que eu passo a palavra.
Obrigado, presidente. Uma boa noite a todos, vereadores, colegas, pessoal da plateia e rede social, boa noite. Indicação número 86, indica encasquilhamento de estrada vicinal. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indica encasquilhamento na estrada que liga a estrada próxima ao laticínio Manhã Azul, no sentido do Cruzeiro, próximo à propriedade do senhor Oswaldo Augusto e Flávio Ferraz. Indicação é necessária devido ao grande movimento de pessoas que estão optando pela estrada para fazer o escoamento de leite da comunidade do Cruzeiro para o laticínio. Contando com apoio, agradecemos. Sala de sessões, Câmara Municipal de Criciúma, 18 de outubro de 2018. Na verdade, essa indicação é um complemento da indicação anterior que a gente fez, que fizesse daqui para lá, passando pelo Danilo ali, até chegar no laticínio do Eudes ali. E o pessoal agora tá tendo saída também para o Cruzeiro. Tá vindo o pessoal do Valão, ali do Cruzeiro, trazendo um leite. E então a estrada também está com dificuldade de acesso ali devido à falta de cascalho. Então o que a gente pede é que faça aquele cascalhamento ali, sem contar que ainda vai contribuir com o pessoal que mora ali. Né? Obrigado.
Obrigado, vereador Arilson. Então a gente vai entrar agora na matéria votada. Nós temos aí dois projetos que estão na casa já há duas reuniões. Então, vamos iniciar aqui pelo projeto de lei número 20, que é o orçamento. Eu vou solicitar o secretário da mesa para fazer a leitura, já pedindo à comissão para providenciar aparecer. Só a lei.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus caros companheiros da casa. Você que está assistindo aí com a gente aí, também você das redes sociais. Nossa, boa noite. Projeto de lei número 20, que fala sobre o projeto de lei do orçamento 2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Criciúma para o exercício financeiro de 2019. A Câmara Municipal de Criciúma aprovou e eu, prefeito do município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita do município para o exercício financeiro de 2019, no montante de R$19.950.000, e fixa a despesa em igual valor nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, compreendendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo único. Integram a presente lei os seguintes quadros. Quadro 1, receita orçamentária por categoria e fonte. Quadro 2, despesa orçamentária por funções de governo. Quadro 3, despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias. Quadro 4, resumo das receitas e despesas por órgãos. Artigo 2º. Ficam os poderes executivo e legislativo autorizado a abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 35% do montante previsto nessa lei, utilizando como fonte de recurso anulação parcial ou total de dotações. 2º, abrir créditos suplementares respeitadas as demais prescrições, constituições e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente ao total do superávit financeiro por fonte de recursos apurado no exercício anterior. 3º, abrir créditos suplementares respeitadas as demais prescrições, constituições e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente ao total do excesso de arrecadação por fonte de recursos. 4º, remanejar, transpor e transferir dotações constantes do orçamento municipal dentro da mesma categoria de programação. conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ficando autorizada ainda a inserção de elemento de despesa também na mesma categoria de programação. Quinto, promover a inclusão ou alteração de fontes e destinações de recursos dentro da mesma dotação orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual de 2019. Parágrafo único. Os créditos suplementares destinados ao grupo de natureza de despesa, primeiro, pessoal e encargos sociais, não oneram o percentual definido, ficando autorizados até o percentual de 100% dos valores fixados no mesmo grupo de despesa, independentemente do limite de suplementação estabelecido. Artigo 3º. Acompanharão o presente lei os anexos exigidos pela legislação vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Guiricema, 30 de agosto de 2018. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
Solicitar à comissão aqui o parecer. Não, parecer do 21. Comissão, então, ela. Comissão promoveu o parecer favorável. Então, nós vamos abrir o debate aqui do projeto de lei número 20, que é o do orçamento. Os vereadores que querem se manifestar. Eu só gostaria de fazer um. Ressaltar um assunto, porque foi pedido o prazo da última reunião para cá, para essa. Desse projeto, por causa do orçamento da própria Câmara, né? Que nós aqui explicamos que o orçamento da Câmara está congelado, não teve alteração do ano passado para esse ano. E a gente vê aqui pela apresentação aqui que o secretário da mesa. Alô. O projeto de lei, ele sofreu um reajuste no âmbito aí do município e vem assim acontecendo durante os anos, mas o nosso aqui na Câmara ficou congelado. Então, a percepção que a gente está tendo diante aí do acompanhamento aí financeiro aí de todo o Estado, parece que o orçamento que está previsto para o ano que vem, ele vai ser contemplado. Então, de forma que, do que nós temos hoje para o do ano que vem, haveria um reajuste aí mensal de cerca de quase 4 mil. Então, eu optei por não fazer as mudanças, acrescentar isso, mas deixei salvaguardado com o secretário de Planejamento, com o Antônio Márcio, que se acontecer, né, do município, a Câmara aqui, tiver condições de ter um orçamento maior, se a receita for ficar maior para a Câmara, de nós apresentarmos aqui um projeto de lei apresentando aqui um crédito especial, aumentando o valor do orçamento da Câmara. Do Mauro? Alô? Do Mauro? Alô, vou aqui, Rafael, deixa. Então, assim, a gente está com um problema aqui no som. Então, assim, se tiver algum acréscimo aí no que a gente está prevendo do orçamento, nós vamos apresentar um projeto de lei aí para acrescentar esse orçamento no ano que vem. Então, é isso que eu queria, porque eu pedi prazo da última reunião para essa, estou justificando, me reuni com o secretário e deixei isso consignado. Podemos abrir a votação? Então, vamos dar início aqui à votação. Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa reunião. Conforme todo ano é de praxe, esse orçamento, ele esteve nessa casa já por um período normal. Eu sou favorável, senhor presidente.
Vereador Arilson.
Também sou favorável.
Vereador André.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite à plateia. Uma boa noite àqueles que estão ouvindo. Primeiramente, agradecemos a Deus por mais esse dia, né, em que nos dê assim, uma reunião tranquila. E quero dizer que eu também sou favorável ao projeto.
Vereador Josimar.
Boa noite a todos. Sou favorável ao projeto.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas vereadores, a todos aqui que estão na plateia nos assistindo, que nos acompanhando pelas redes sociais. O orçamento, como o senhor falou, é um projeto mais detalhado, mais de contabilidade, que sabe, né, elevação dos números direitinho. Sou favorável, senhor presidente.
Vereador Leandro.
Sou favorável.
Vereador Mauro.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador Batista.
A favor.
Sou favorável ao projeto de lei também, de modo que está aprovado por unanimidade. Vamos passar agora para o projeto de lei número 21. O projeto também que foi pedido prazo aí pela maioria dos vereadores é o que modifica a redação do artigo 7º da Lei Complementar número 49 de 2008 e dá outras providências. Antes de trazer o projeto para a pauta, o secretário da mesa, o Mauro, está trazendo notícias dele e pediu para fazer o uso da palavra e fazer uma explicação sobre o projeto.
Dando sequência à nossa reunião, a respeito do projeto de lei número 21/2018, foi pedido prazo na última reunião, inclusive eu falei que votava a favor do projeto. Eu, conversando hoje lá com o secretário de planejamento, o senhor Antônio Márcio, então eu pedi para ele que a gente desse uma melhorada nesse projeto. É um projeto a respeito do IPREV. Fala no artigo 7º, que o diretor executivo do IPREV, que ocupará a função de confiança com vencimento equivalente ao cargo de assistente técnico administrativo. Eu falei com ele que o pessoal está aqui falando que o cargo lá exige muito da pessoa e que o vencimento está sendo pouco. Então ele pediu para mim trazer essa mensagem para vocês, para a gente retirar o projeto, para a gente dar uma estudada nele e talvez. E vai convocar para a gente aqui uma reunião até extraordinária para a gente votar esse projeto. Tá certo? Eu que eu trago para vocês, a gente vai retirar o projeto para a gente voltar aqui e aprovar ele. Foi um pedido meu lá com ele lá para dar uma melhorada no projeto. Tá joia?
O projeto tá na casa aqui e veio pedir de prazo, acho que de duas reuniões, né? Comunicado é do secretário da mesa, nós não recebemos comunicação por escrito do prefeito. Como nós não temos esse documento para retirar, a gente poderia colocar um pedido de prazo, Mauro.
Isso.
E aí dar o prazo ao executivo para ele poder fazer as alterações que ele quiser aqui propor. Vou consultar os vereadores, então, nessa questão de prazo, porque senão a gente vai ter que votar o projeto. Se a gente estipula o prazo, para dar tempo da secretaria do município encaminhar aqui as alterações que ela deseja, ou se a gente continua a votar. Vereador Célio,
Senhor presidente, eu votava a favor desse projeto no dia que ele veio. Aí foi pedido prazo, mas, de acordo com o colega vereador Mauro, eu acompanho também o prazo, se a maioria estiver de acordo, eu sou favorável ao prazo também.
Vereador Arilson.
É, por prazo, pode ser.
Vereador André.
Acompanho o vereador Mauro, prazo.
Vereador Josimar.
É, voto no prazo.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu acompanho meu colega Mauro no prazo. Eu fui uma das pessoas que pediu prazo na última reunião para analisar o projeto com mais apreço ao projeto. É, eu já vim até convicçado de vir e votar até contra, porque eu acho que o executivo vai botar uma pessoa no IPREV, na direção do IPREV, porque o IPREV já é uma firma que nasceu quebrada. A gente sabe disso. E a remuneração dele é um trabalho muito detalhado. Eu acho até pouco para quem vai ganhar, quem vai trabalhar no IPREV, na direção do IPREV. Mas o aumento para um servidor só é muito desleal com os demais funcionários. Eu fui muito questionado esses dias na rua, o pessoal vem falando muito comigo, os funcionários, sobre esse aumento de salário de um servidor só. Aí a gente vai conversando e tudo. Eu acho que esse breve tem que fazer uma detalhação melhor dele por causa dessa situação que está. Hoje o funcionário está contribuindo sem saber se vai aposentar. É muito triste isso. A prefeitura tem que rever isso aí e trabalhar com muita cautela nesse momento. Acompanho o prazo. Pode contar comigo, Mauro.
Obrigado, Rafael. Vereador Leandro.
Eu queria dizer para os colegas e as pessoas que estão presentes aqui na casa, eu fui do primeiro dia que o projeto veio para cá, eu pedi prazo para ele, depois o Rafael seguiu. Eu respeito o pedido de prazo, mantenho a minha postura de ser contra esse projeto e espero que esse projeto possa voltar com uma leitura mais humana e mais voltada com o olhar. Quando se fala de funcionário, nós não estamos falando de um servidor. E quando se fala de qualificação, eu acho que todo serviço, desde o menor ao maior, ele tem o seu grau de dificuldade e valorização. Então, eu espero que essa leitura possa ser bem feita nesse projeto para a gente poder analisar. Mas, do jeito que ele está aí, eu concordo com o tempo e mantenho a minha postura de contra o projeto. Obrigado.
Vereador João Batista.
Eu acompanho os colegas. Voto pelo prazo.
Eu também estou com prazo, Mauro. Como o vereador Rafael, o vereador Leandro, até como eu tive a reunião interna para tratar desses assuntos de orçamento, desse projeto, até tinha antecipado o meu voto para o executivo, que eu seria contra o projeto também. E diante desse pedido, a gente está aqui para examinar o que é a proposta. Então, eu também acompanho o pedido de prazo, Mauro também, né, Mauro? Que trouxe essa notícia, o projeto está sendo retirado da pauta para dar prazo aí ao município reajustá-lo aí. Então vai ficar de acordo com o interesse da própria prefeitura. Quando ela quiser fazer as alterações, a gente traz o projeto para discussão novamente. A gente vai aguardar aqui. Com isso a gente vai encerrar aqui o que nós tínhamos aí do principal expediente. Nós temos muita gente aqui participando da reunião. Eu queria agradecer aos grissemenses, né? Tem o pessoal de Belo Horizonte aí, o Douglas, a Luciana. Obrigado aí pela participação. Estão mandando muitas mensagens aqui. E vamos abrir então o nosso pequeno expediente. Aí quem tiver que trazer algum assunto, é o momento de expor. Antes de passar a palavra para os colegas, algumas que eu recebi aqui. O primeiro foi uma solicitação aqui para divulgação de um edital de chamamento público para a implantação dos serviços de acolhimento em família acolhedora. A justificativa, que eu vou ler rapidinho aqui, não vou ler todo o edital, não. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Guiricema, no uso de suas atribuições e atendendo à Lei 684 de 2015 do município de Guricema, vem tornar público o processo de inscrição e seleção de famílias para a formação de cadastro de reserva para implantação do serviço de acolhimento, modalidade família acolhedora. O objeto é selecionar, nos termos do presente edital, famílias do município de Guricema interessadas em participar do serviço de acolhimento em família acolhedora, destinado à formação de cadastro para o acolhimento em família acolhedora de crianças ou adolescentes de ambos os sexos, afastadas do convívio familiar por determinação judicial por situação de risco pessoal e social, sob medida protetiva, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse edital trata disso. Nós vamos fazer as divulgações aqui nos nossos sites, nas nossas mídias, para toda a população tomar conhecimento. Foi uma solicitação aqui assinada pelo prefeito municipal e pelo secretário Francisco José Ribeiro, secretário municipal de assistência social. Até então, secretário municipal de assistência social. Está aqui o edital que eu vou solicitar aí os pessoal da imprensa para fazer a divulgação aqui depois da reunião. Tem um assunto que eu preciso tratar sobre, vamos de tema a tema, sobre esse assunto, mais algum vereador quer fazer algum comentário? Podemos passar. É um assunto que eu quero trazer aqui, também ganhou repercussão. É um assunto dos velórios aqui na Câmara Municipal. Todos nós aqui sabemos que a Câmara acolhia acolhia aqui as famílias que nos solicitavam para velar entes aqui de familiares que do município de Guricema. Então, acontece que a Câmara Municipal recebeu uma notificação da Vigilância Sanitária impedindo esta atividade aqui na Câmara Municipal, de forma que nós acatamos e, por então, promovemos uma portaria que eu gostaria aqui, que vou pedir o Mauro para ler, e dar também publicidade isso a todos os munícipes, para que fiquem sabendo que nós estamos impedidos de promover essa atividade. E aí, a quem interessar, deverá procurar na Secretaria de Saúde, que eu acho que vai ser o órgão que será responsável para administrar a capela velório aqui do município de Guricema. Então, eu vou pedir o Mauro que promova a leitura do parecer da Vigilância Sanitária que nós recebemos. Vou colocar aqui, para ficar bastante claro aí para todos os vereadores, e poder ajudar, colaborar com a gente aqui em fazer essas divulgações, porque eu sei que vocês também são aí, de vez em quando, solicitados desse serviço, né? Muitas das vezes, acho que todos os vereadores aqui já me ligaram, já fizeram contato, Juninho, a questão da chave e essas coisas. Então, assim, é uma notícia que chegou, não chegou para mim, ela chegou para todos os vereadores, para a Câmara Municipal. Então, é responsabilidade de todos ajudar a fazer a publicidade e levar essa compreensão aí para a população. Porque, enquanto podíamos, nós estivemos aqui de portas abertas, não negamos para ninguém, mas chegou um momento que fomos chamados aí a essa responsabilidade sob pena de interdição do local.
Parecer técnico no Visa do Bar número 14/2018, referência à atividade de prestação de serviço funerário e congêneres. Atividade questionada: utilização do espaço da Câmara Municipal para fins de velório sem possuir licença sanitária para tal atividade. Solicita visita técnica sanitária e emissão de parecer técnico sobre a realização de velório na Casa Legislativa. considerando o questionamento realizado pelo assessor da Câmara Legislativa de Gricinha, Minas Gerais, considerando a Lei 13.317, de 1999, Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, e considerando a legislação sanitária, Resolução do SES MG, número 4798, de 29 de maio de 2015, que disciplina as condições mínimas para a instalação, funcionamento e licenciamento de estabelecimento prestador de serviços funerários e congêneres, públicos ou privados, no Estado de Minas Gerais. Esclareço. Conforme verificado no site da Câmara Municipal de Gricema, Minas Gerais, está descrito a função desta Casa Legislativa, qual seja exercer o poder legislativo no município de acordo com aquilo definido na Constituição Federal, Estadual e Municipal. De imediato, já exclui qualquer atividade sujeita ao controle sanitário, a exemplo de estabelecimento prestador de serviços funerários e congêneres. A Lei 13.317/99, que estabelece o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, em seus artigos 81 e 82, não qualificam um estabelecimento de caráter legislativo como local sujeito ao controle da vigilância sanitária. Que a Resolução 4.798/2015, que disciplina as condições mínimas para instalação, funcionamento e licenciamento de estabelecimentos prestadores de serviços funerários e congêneres, públicos ou privados no Estado de Minas Gerais, tem em sua abrangência a atividade de velório, a linha A do item 2, do item 3, definições, item 19, disposições, estabelecimentos, prestadores de serviços de atividades funerárias e congêneres. São as empresas públicas ou privadas, hospitais, agências funerárias, comércio de artigos funerários, serviço de verificação de óbitos, Instituto de Medicina Legal, IML, e Posto Médico Legal, PML, necrotério, cemitério, velório, laboratórios de anatomia patológica e histologia, que desenvolvam qualquer das seguintes atividades ou procedimentos relacionados a restos mortais humanos no âmbito do Estado de Minas Gerais. Comércio de artigos funerários, higienização, necromaquiagens ou tanatóstica, vestidura e ornamentação de urnas funerárias, necropsia, serviços em necrotérios de qualquer natureza, procedimento de inumação, exumação, cremação, velórios e todas as demais atividades relacionadas a cemitérios. Tal disposição legal somente reforça o acima exposto, ou seja, a Câmara de Vereadores não está sujeita ao controle da vigilância sanitária, consequentemente desprovida do necessário alvará sanitário para realizar atividade de velório. Que o funcionamento de estabelecimento sujeito ao controle sanitário somente ocorra mediante o cumprimento de requisitos técnicos e a inspeção sanitária da autoridade sanitária competente, configurando em infração sanitária, fazer funcionar estabelecimento sem autorização, sem alvará sanitário, emitido pelos órgãos sanitários competentes. Portanto, com base no acima exposto, é meu parecer, pela não continuidade do serviço prestado pela Câmara Municipal, qual seja prestação de serviço de velório, haja visto não se tratar de um estabelecimento sujeito ao controle sanitário e dotado de alvará sanitário que permite a execução de atividade relacionada a serviços funerários, velório. Observação: considerando que a atividade alvo deste parecer está inicialmente sob responsabilidade fiscal da Vigilância Sanitária Municipal, da Resolução número 5.820/2017, a mesma será comunicada para adoção das medidas necessárias. Maria Cristina Gomes de Souza Nobre, coordenadora do NUVISA de UBAR, Autoridade Sanitária, UBAR, 3 de outubro de 2018.
está aqui disponível depois para qualquer vereador aqui, pode depois tirar a cópia, ajudar a gente a fazer esse esclarecimento aí para a população. Nós estamos com um anúncio na rádio, a gente pediu para a rádio fazer essa divulgação, a gente fez comunicação a todas as secretarias do município e também pedi para comunicar os vereadores, aqueles que não conseguimos falar, então já estão agora cientes, e aí fica a responsabilidade de colaborar e levar essa mensagem a todo o munícipe, que enquanto podemos, nós estivemos aqui com as portas abertas, atendemos, mas agora, diante da realidade, nós não vamos poder mais atender como vínhamos atendendo. Diante disso, promovi a portaria de número 14, vou pedir o Mauro para fazer a leitura.
Portaria número 14/2018, acata pareceres técnicos e notificação. O presidente da Câmara Municipal de Guiricema, nas suas atribuições legais e regimentais, resolve baixar a seguinte portaria. Artigo 1º, acata o parecer técnico no Visa do Bar número 14/2018 e a notificação número 13/2018 do Departamento de Vigilância Sanitária, Serviço Municipal de Saúde de Guiricema, bem como o parecer técnico do assessor jurídico desta Casa Legislativa, todos os anexos, no sentido de descontinuar o serviço de empréstimo das dependências da Câmara para fins de velório, haja vista não possuir alvará sanitário que permita a execução de tal atividade. Artigo 2º, revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor em 8 de outubro de 2018. Guiricema, 8 de outubro de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema.
Estão cientes todos os vereadores? Esse é o conteúdo aí que eu queria abordar a respeito da questão dos velórios, né? E de forma que nós acatamos, então, que a vigilância determinou. A vigilância tem sido atuante aí no município de Guiricema e chegou a interditar alguns comércios já em Guiricema e tudo mais. Eu não quero ser alvo disso, não. Então, tá explicado aqui, acho que o que enquanto podíamos, atendemos. Agora, as pessoas que assim necessitarem vão recorrer à Secretaria de Saúde para fazer o velório na capela velório, que é lá no cemitério. Tá? Algum vereador quer acrescentar a respeito deste assunto para passar para outro? Eu vou passar a palavra para quem desejar. Vereador Leandro, é até bom que se exponha suas opiniões também.
Primeiramente, cumprimentar minha tia Maria, com o Zé, que está aqui na Câmara, primo Dodô, colega de trabalho Vera e Dodô também. E o Luiz, sou fã dele, mas ele foi embora sem elogiar ele. Eu acho interessante, senhor presidente, que nos últimos 4 anos, também ano passado, perante a sua presidência, eu vi que a Câmara geralmente ela é alvo de crítica. A Câmara vela rico, não vela pobre. Eu nunca vi um presidente, seja qual eles que passaram aqui, que eu acho que nós tivemos nesses últimos 6 anos, acho que tivemos 6 presidentes de Câmara em 6 anos, quase que um por ano. Eu nunca vi um presidente sequer negar um velório, independente de quem é a pessoa. Então, com essa medida, a gente tem que acatar, que é coisa da vigilância sanitária, né? Eu só queria fazer uma pergunta, eu perguntei ao meu colega vereador aqui do lado, e político. Não estou agora na morte de ninguém, não, tá, gente? Morreu uma autoridade, um político, ele vai ser velado aqui ou ele vai ter o mesmo tratamento de não ser velado como a população está sendo, foi colocado pela vigilância sanitária?
Esse foi um primeiro questionamento que vem, né, Leandro, em mente. Todos nós sabemos que a pessoa, em razão de ser político, no local de trabalho, quando o prefeito, ou ex de mandato, quando o prefeito na prefeitura, quando o vereador na Câmara. Essa é uma atribuição que a gente vai estudar ainda, de forma que, de primeiro momento, nós acatamos o parecer técnico aqui da Vigilância Sanitária. Agora a gente vai debruçar sobre o assunto e depois decidir, podemos decidir até juntos, se essa questão do velório do servidor aqui, vereador ou ex-vereador da casa, poder velar no salão nobre da casa. Tá? Então, essa é uma questão que a gente vai ter que discutir e levar isso também à discussão até eles, para não sofrer. Grissema está vindo com um monte de intervenções aí, sanções e tudo mais. Não quero ser motivo. Então, a vigilância sanitária não é um órgão também que está acima de decidir questões internas da Câmara. Mas questão de vigilância é. Então, um velório rotineiro, ele acaba tornando o espaço uma capela velório, como muitos apelidaram, que o segundo salão da Câmara também era capela velório. Mas, diante disso, está acatada a decisão de não submeter mais a esse tipo de atividade para fins de velório. Sendo uma autoridade, a gente vai estar pensando sobre isso. Não vai ter duas medidas. Talvez vai ter ou não. Nós vamos ter que apresentar aqui até a próxima reunião, porque é recente isso. Mas até a próxima reunião, resolver sobre isso. A meu ver, a questão de uma autoridade seria aqui. Às vezes a gente vê um grande escritor velado na Academia de Letras, um político, um deputado na Assembleia. Então, isso já faz parte cultural das casas legislativas. Eu não quero decidir sozinho, vou reunir com os vereadores e decidir sobre isso, porque a possibilidade disso acontecer não é rotineiro, são momentos pequenos, né, que pode acontecer, mas eles podendo então acontecer, tem que ter uma regra, uma norma para resolver sobre isso, né? Sendo essa é uma questão ainda a ser decidida.
Não, gente. Não, antes de eu voltar ao assunto, só me desculpar aqui, cumprimentar a pessoa do Rodrigo, presidente do meu partido, o ex-vereador José Teixeira Rodrigues, que eu sou mais fã do que o Juninho, perdão ter esquecido, e os demais que estão aqui, o Júlio, que é o presença constante na Câmara, né? Ex-prefeito, falei? Ó, perdão, ex-prefeito. Mas porque muitas coisas, senhor presidente, são de costume, né? Mas eu acredito que vá virar alvo a mesma coisa. A partir de amanhã, um ex-vereador vem a óbito, se for velar aqui, já vai falar, tem regalias para um ou para outro, mas é coisa de costume. Mesmo costume que antigamente se passava na igreja o corpo antes de ser velado, hoje em dia já não passa mais. Então, eu estou entrando nessa margem porque eu acho que tem que ser uma coisa a ser discutida, que pode morrer na cidade uma autoridade, que vamos dizer também, um ex-juiz, nem sei se existe mais juiz de paz. Existe? Sim, que geralmente era de costume se ver. Eu já vi no velório na Câmara de um ex-vereador.
Sim.
Então, é só para saber bem essa interpretação, que quando surgir um caso, a Câmara não virá novamente alvo de crítica.
Sim, até a próxima reunião nós temos que ter tudo isso já regulamentado. Acho que isso é mais um critério de regulamentar. A gente, primeiro momento, recebemos esse parecer, nós acatamos. Agora, sobre as possibilidades de velar aqui, aí vai depender da gente sentar, todos os 9 vereadores, ver como que é feita a legislação para isso, em outras câmaras, em outros locais, e regulamentar o que pode e o que não pode de uso aqui. Mais algum vereador quer comentar, quer fazer uso da palavra? Vamos passar ao tema. Quero fazer um pedido de desculpa, que hoje a gente passou por um problema muito sério aqui, com um problema de água na Câmara. A gente está com um problema bastante sério, e já teve isso em outras reuniões. Eu até estava conversando com o Batista aqui antes da reunião, durante todo o dia. A Câmara é um ponto de encontro aqui de famílias, um local de referência. Muitas pessoas aqui de zona rural vêm aqui para a Câmara, façam as compras, vêm fazer compra, pagar conta, resolver alguma coisa aqui aqui no centro e às vezes dá uma chegadinha aqui, porque tem sempre um cafezinho disponível, sempre um atendimento que a gente disponibiliza aqui, um bate-papo, um lugar aconchegante para a pessoa descansar, usar os sanitários, os banheiros daqui. E hoje estava tudo parado aqui com falta d'água. Isso não é a primeira vez que acontece aqui na Câmara. A gente tem um reservatório muito pequeno aqui na Câmara, desde que a obra foi feita, isso não foi planejado. E o que acontece? A Copasa, quando vai ter que fazer administrar alguma obra antes da passagem aqui da Câmara, para qualquer atividade dela, está sempre faltando água aqui na Câmara, porque o reservatório é muito pequeno. Então, a gente vai promover um estudo aí, procurar uma empresa que possa consertar aí, se for necessário adquirir uma caixa d'água grande para poder ter um reservatório aí suficiente para abastecer pelo menos um dia todo de uso e resolver o problema aqui, que é interno. Então, eu quero pedir desculpa aí a algumas pessoas que nós tivemos aí esse pequeno problema aí, mas nós vamos estar resolvendo isso nos próximos dias, com certeza. Já foi detectado que é o problema na caixa d'água, que ela é muito pequena, o reservatório daqui não é suficiente, então nós temos que trocar, mas aí demanda um estudo, porque ele é lá em cima do telhado, lá, e aí vai ter que abrir, tem que ver tudo aquilo lá para ver como é que pode ser feita uma estrutura para comportar um reservatório grande. Explicando isso aí para a população que teve hoje aqui na Câmara e viu aí as portas fechadas aí dos banheiros por causa de falta de água. Um outro assunto, algum vereador quer falar sobre esse assunto? Então, vou trazer um segundo assunto aqui, importante, inclusive. Eu tive reunido com alguns policiais do município, o Dodô está aqui presente, não me procurou diretamente, através do vereador Leandro, que esteve comigo, conversar sobre o assunto da manutenção de uma viatura da Polícia Militar. E nós aqui sempre estamos falando de segurança pública, porque nós sempre queremos mais e mais segurança. O município vem avançando nesse sentido de segurança pública. Está ainda longe do que a gente planejou. O Sr. Luiz estava aqui até há pouco, da Mavib. A gente falou muito sobre uma secretaria de segurança pública, né, no município, trabalhar a questão da guarda municipal. Isso aí são projetos ainda que não saíram. Mas, vez ou outra, a gente tem aqui demanda da Polícia Militar e nós estamos sempre aqui abertos a ouvir e atendendo o que for possível e legal da parte da Câmara. Então, com essa viatura, que eu acho que é a nova, ela teve um problema sério na questão da suspensão dela, gerou um problema, danificou lá. E aí levaram para a Fiat para ver, a manutenção ficou muito cara, em R$5.000. E a Polícia Militar não tem esse recurso para custear. O município tem um convênio com a Polícia Militar e eu acho que vem mantendo esse convênio, mas também passa por dificuldade financeira. Então, os policiais se reuniram aqui na Câmara e pediram uma ajuda do que a gente poderia ajudá-los. Então, a Câmara se comprometeu em colaborar na ajuda até a metade, deixando a outra metade sob a responsabilidade da Prefeitura. E a forma da gente fazer isso, porque a Câmara não pode pagar conserto, manutenção de veículos, que não é de atividade do Legislativo, a forma que tem é através da devolução financeira que nós vamos fazer ao município e ele destinar o recurso para fazer a manutenção do veículo. A outra metade, a gente está acreditando que a Prefeitura vai conseguir cumprir. Então, a metade desse valor, que é de R$5.000, então os R$2.500, nessa semana próxima agora, nós vamos estar fazendo uma antecipação de devolução de valor, que será, então, para ajudar lá na manutenção da viatura municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar do município. A viatura que tá necessitando aí e acaba aí prestando socorro para a nossa população. Quero deixar isso bem claro aí, ó, as pessoas estão nos assistindo, para deixar bastante transparente, que a metade desse custeio aí vai ser a Câmara que vai estar oferecendo aí a ajuda financeira ao município. Algum vereador tem algo a acrescentar, quer falar? O Leandro foi um vereador que tocou nesse assunto comigo. Quer falar, Leandro?
Novamente, boa noite a todos. De antemão, quero parabenizar o senhor pelo gesto. Eu acho que, é o que eu sempre falo, o Gericema ainda, o que ainda mantém-se na cidade é a questão da segurança. E gostaria até mesmo de estar falando perante o senhor Luiz, que eu vejo que é uma pessoa que toma frente nessa questão. Então, Gericema é a cidade pacífica, é uma cidade segura, é uma cidade para se viver mesmo, para se morar. Eu acho que os dois órgãos, o executivo e o legislativo, quando eles trabalham em parceria, porque eles lembram que eles são representantes do povo, estão aqui para servir a população, quando eles estão em equilíbrio, as coisas fluem do jeito que tem que ser, né? Eu falo porque se a Câmara vai dar 50% do valor e o executivo dá os 50%, então nós estamos arrumando uma coisa que é para garantir a segurança da população, que está vindo do apoio dos representantes. Eu só gostaria de saber se a prefeitura vai arcar com esse déficit que vai estar faltando. Gostaria até mesmo de solicitar dos vereadores que fazem parte da bancada, digamos assim, entre aspas, do executivo, Célio, André, Biscoito, Arius, se vocês poderiam estar, no caso, poderíamos nós todos ir até a prefeitura, mas, de certa forma, estar no mesmo grupo, está levando ao secretário de administração, principalmente ao prefeito, para ele acolher esse apelo de solidariedade da Câmara e fazer o mesmo na prefeitura, para não deixar uma coisa mínima, tão pequena, deixar de ser providenciada aí para a segurança da nossa população. Então, de antemão, parabenizo o senhor presidente e espero estar aqui na próxima reunião parabenizando também o prefeito por essa atitude. Mais muito obrigado.
Obrigado, Leandro. Mais algum vereador quer comentar? Só frisando aqui, então, mais uma vez, o que nós estamos fazendo? Antecipação de devolução de valor ao executivo com a finalidade de promover a manutenção na viatura policial, já que a prefeitura tem convênio com a polícia, então ela vai tratar para isso a finalidade do dinheiro antecipado aí na devolução. Claro, então, né? Falei aqui do problema da água, que eu anotei, da viatura, que o valor é R$5.000, nós vamos antecipar a devolução da metade, R$2.500, falei da capela, do edital. Mais algum vereador tem algum outro tema para trazer para a reunião? Eu tenho um que eu queria deixar para o fim. Vereador Arilson, com a palavra.
Senhor presidente, eu queria só tocar num assunto aqui, do áudio que o vereador Zé Aldis gravou. E sim, quanto ao que ele falou, né, tem a opinião dele de achar, e pode achar o que quer e o que não é o direito dele. Só que eu só quero me posicionar o seguinte, que ele fala na gravação dele que os vereadores aqui, meia dúzia, não são homens suficientes para poder dizer a verdade, brigar, aquela coisa toda, a respeito da funcionária fantasma que teve uma discussão com o doutor Davi numa época aqui. E aí ele posiciona falando assim que os vereadores não são homens. E eu, na época, fiquei calado. É porque entendi que aquele assunto era mais um debate político do que o interesse do povo. Por isso eu fiquei calado. Mas votei naquele projeto, votei ele para que fosse apurado o caso, como acho que todos votaram. Então, só queria me posicionar para o povo que eu não fiquei calado naquela situação para poder omitir fato, não correr dos meus compromissos, não. Só eu achei que o debate que estava tendo naquele momento, a opinião minha, é que era mais um debate político do que o interesse do povo naquele momento. Porque o interesse era votar, igual nós fizemos, votamos, né, e foi apurado o caso, cada caso tinha o seu lugar, E então era isso o assunto que eu queria trazer. Nessa gravação que ele fala aí, ele fala muito dos vereadores que calaram. E eu fui um dos que calei. Então, pode ser que nem seja eu, pode ser que, né, que seja. Falou de meia dúzia de vereadores que sustentava e em meia dúzia não sustentava, assim que era a pronunciação dele. Então, eu só estou justificando para o povo que eu não estava omitindo de fato nenhum, não. Só que eu achava que o povo não ganhava nada com aquele debate. Né? Aí é o doutor na rádio, é o pessoal aqui no plenário, e assim, aquela discussão que não dava crescimento nenhum. Era isso o meu assunto.
Vereador Arilson, o tema que a gente coloca aqui no pequeno expediente, ele é livre mesmo para o vereador fazer suas manifestações, trazer, às vezes, um assunto até novo, às vezes até um assunto do cotidiano do próprio vereador, que, às vezes, nós aqui não temos conhecimento. Este é um caso que eu não tenho conhecimento. Eu tenho certa proximidade com o vereador, sou amigo dele. Eu desconheço, você está falando de um áudio, às vezes do assunto, ele é um assunto da época, né? Às vezes... Mas sobre essa questão já, porque essa é uma questão antiga, né? A questão da bolsa.
Ele fala por causa da situação que tem acontecido agora recente no município. Aí ele fala disso aí. E fala que o vereador foi covarde. E na época deixou o Juninho e ele, né, debatendo. Mas eu assim, não estou falando dele falar. É a opinião dele, pode achar o que quiser. Só que agora ele fala que os vereadores não são um homem suficiente, né, para poder. Só ele que põe a cara na frente, e assim, eu acho, né, importante, né, essa coisa aí do cara defender. Mas eu, no momento, eu fui um dos caras que fiquei calado, eu sou um dos vereadores que fiquei calado na época, não sei, eu não lembro os demais, eu fiquei calado daquele assunto, só votei, né, na condição que eu achava que estava certo. E agora, nessa gravação que ele fala que os vereadores, depois, se quiser ouvir, não vou pôr isso para ninguém ouvir, mas depois, se vocês quiserem ouvir, tem gravado aqui, no meu telefone aqui, para todo mundo ouvir, se quiser. Né? Mas eu estou me defendendo com a sociedade. Eu não estou criticando a minha opinião. O que ele falou, deixa eu falar, ele pode falar a opinião dele. Do jeito que eu posso também achar, né, o que eu quiser aqui, ele pode achar o que quiser, lá é direito dele. Só eu só quero justificar para o povo que eu não estou contra o município, assim, aquilo que regulamenta o município, que faz crescer o município. E era a questão daquelas bolsas, né, que foi feita da fala da funcionária fantasma, que foi lá por fora, aquela coisa toda, que não estava no gabinete. E aquele foi o debate que criou muita polêmica. Aí agora ele grava falando, né, que ele, você, né, que sempre debatia isso aí, era julgado mal entendido, que vocês eram ruins da história. Né? E agora está aí para ver quem que é o ruim. Sim que eu entendi do assunto. Mas depois você vai ouvir o áudio, você vai entender tudo direitinho.
Como eu deixo claro aqui, por estar citando meu nome aí, não é um áudio meu. Não, não. Porque eu tenho convicção das coisas que eu falo. Né? Depois, se eu tiver conhecimento do que é, eu até gostaria de defender, porque eu sei que o vereador, ele é muito atuante aqui na casa. Está afastado por licença de motivo de doença, não é um problema muito simples que ele tem, né? Todos nós sabemos que ele está passando aí por bastante dificuldade aí para questões emocionais e outras questões até graves, né? Um problema, já fez cirurgia no coração e tudo mais, apesar que eu encontro com ele constantemente, ao nosso ver, aparentemente parece que está bem, mas você, com um pouco de conversa com ele, você vê que ele está com alguma debilidade. Então, assim, eu gostaria de defendê-lo, mas como eu não estou com áudio, com conteúdo, a única coisa que eu vou fazer de forma genérica, eu acho que é um vereador também que é um dos mais atuantes aqui na casa, né? Sempre lutou aí do lado da população. Né? Fico difícil de falar de que se trata, né, de um áudio que você está falando, mas eu não tenho conhecimento do áudio, mas fica aí. Eu sei que o vereador é um vereador muito atuante, batalha pelo povo, inclusive, não é à toa, ele é o vereador que obteve mais voto nas eleições por duas vezes seguintes. Então, eu creio que, né, alguma razão ele deve ter tido para estar desabafando, tá trazendo uma mensagem desse tipo. Sobre a questão da Bolsa, eu fui um dos vereadores que mais debateu aqui nessa casa. O vereador Rafael também foi muito participativo nessa época. Continua até hoje sendo contra os critérios adotados pelo município na distribuição das bolsas. Mas eu encerrei o debate porque ficou... Já estava tudo feito, todo o processo já estava feito, as bolsas foram distribuídas, e eu não quis prejudicar pessoas que foram contempladas, porque algumas pessoas mereceram. E outras a gente questionou, a gente deixou aqui a nossa opinião, né? E se foi sobre esse assunto, eu também fui um que me posicionei com veemência aqui, tive um lado, não escondo isso, sobre critérios de distribuição de bolsas da prefeitura.
Não, Juninho, eu não estou nem questionando essa questão do vereador debater ou não. Eu só estou me defendendo daquilo que foi falado do vereador que não debateu. Entendeu? O porquê que eu não debati naquela situação. Eu votei a favor daquilo que era no momento, né? Que era justo, votei a favor das bolsas, que o objetivo era muito maior do que a polêmica. Então, tinha casos que tinha situações que não estavam certinho, corretamente, mas que tinha um povo necessitando daquela situação. Agora, não entrei em debate, não discuti, não briguei com ninguém, porque achava que naquele momento era um debate político. Para mim era um debate político. Mas votei, né, do jeito que tinha, que achava que estava certo, votei. Eu não estou aqui querendo incriminar o vereador de jeito nenhum, não. A opinião dele é dele, e ele está livre para poder achar quando quiser, o que quiser achar. Eu só estou me defendendo perante o povo, o porquê que eu me calei naquilo que ele fala no áudio.
É, vou falar até da situação dele, ele está afastado por motivo de doença, né? Algumas questões aí é até séria. Eu nem faço mais a apresentação do vereador Leandro, porque ele já está em função contínua, e o vereador está afastado por um prazo indeterminado, inclusive, com atestado médico aí, com afastamento por prazo indeterminado. Então, assim, fica difícil, eu não vou debater e nem falar por ele. Mas que eu confio na atitude dele, que ele é um vereador atuante, e não é à toa que ele representa isso nas urnas. Aí, é o vereador mais votado do município, e eu acredito que deva ter tido os motivos dele no momento do desabafo dele. Algum vereador sabe do conteúdo? Quer explicar alguma coisa a respeito disso? Vereador Leandro.
Colega vereador Arilson, não falando pelo vereador José Adilson, mas sentado na mesa no qual eu sou suplente, ele sendo do meu partido, esse áudio, como você diz, que supostamente saiu recentemente, conheço o Zé Adilson. Minha mãe trabalhava na casa do Zé Adilson. Conheço o Zé Adilson, eu criança, o Zé Adilson já... Então, quer dizer, tem uma certa ligação, uma amizade há muitos anos. Eu acredito que, se realmente ele falou que alguns se calam, outros manifestam, eu acredito que não foi de má índole ou de má intenção, não. O Zé Adilson é um pouco estourado. Eu sei que ele é afastado com um problema sério de coração, agora ele se passou por cirurgia e constantemente está internado no posto, está em Viçosa, está em Iubá, trocando medicação. Sei que o caso dele é um caso delicado. Eu acredito que quando ele fala que fulano, cicrano, levanta e defende, o outro fica calado. O calar, eu acredito que o Zé Adilson está falando, porque ele se preocupa. Como o presidente falou, não é à toa que nas urnas, constantemente, ele foi o mais votado duas vezes consecutivas. Ele, quando se refere ao calar, que eu acredito que ele não quer que os nobres vereadores, vendo uma coisa que está ilícita ou errada no município, se calem. Eu já presenciei, no último mandato, eu trabalhei aqui com um vereador que não abria a boca. Juro para vocês. Passava-se uma reunião inteira, nenhum sequer boa noite. Então, existe sim. O Zé Adilson é o tipo de vereador que, se fizer uma pesquisa, é o mais atuante, e ele levanta. Se não der, o presidente não der a voz para ele, ele levanta e quer falar. Se é para defender a população, ele defende, ele veste a camisa. Então, é por isso que, muitas das vezes, se ele falou, uns se calam, mas não, eu tenho certeza, pela amizade que eu tenho com ele, que eu conheço ele, não é nessa questão que ele defendeu, os demais não defendeu, o grupo A defendeu, o grupo B não defendeu, não. É a questão que, acredito eu, que ele quer que, se é para defender, vestir a camisa, se é para nós representar a população, o povo, então vamos levantar, se for para gritar, vamos gritar e vamos defender a população. Este é o meu ponto de vista. Obrigado.
Mais algum vereador? Pode ser, Arius, sobre... Eu não compreendi muito bem, não, tá, Arius, sobre o momento, sobre o contexto da situação. O que o Leandro está falando, eu também endosso. Acho que o vereador Zé Adilson aqui é liderança, inclusive, aqui na casa. Ele sabe lidar com seus atos aí. Vamos esperar, às vezes ele emite uma nota, às vezes ele esclarece isso, né? De certo, ele pode estar nos assistindo agora, ele pode promover uma nota. Às vezes, na próxima reunião, a gente explica isso, dá a oportunidade dele... Porque ele está na ausência dele também, é difícil de... fica difícil de debater sobre esse assunto. Espero que ele promova uma nota. Eu acho que a luta dele aqui na Câmara não é à toa, que ele sempre foi vitorioso aqui nas suas empreitadas aqui, sempre tendo apoio da casa junto com ele. Mais algum assunto que algum outro vereador quer trazer para a Câmara? Tem algum outro vereador? Vereador Leandro. Vereador Leandro quer falar que ele está achando que ia me antecipar. Que o último assunto que eu ia falar, gente, é do próprio prefeito, do Ari, gente. Hoje é aniversário do Ari. Eu não queria que nenhum falasse antes de mim, senão, mas é isso. Nós vamos falar, mas o Leandro está com dúvida aqui. O Leandro vai falar e eu vou encerrar no final aqui, citando, sim, o aniversário do prefeito, com certeza. Vereador Leandro.
Tá certo. Acho que eu empolgo mesmo para falar. Você está falando de data, hoje também é dia dos médicos. Então, espero que os mesmos possam fazer pela população o verdadeiro papel deles, de cuidar, zelar e tratar bem a população com dignidade, principalmente em arcar com os compromissos deles também com os munícipes. Um assunto que eu fiquei sabendo lá em Ubafa, que levanto 5h30 da manhã, tem que sair daqui 6h15 para trabalhar, que 7 horas lá existe cartão de ponta, existe compromisso, credibilidade com o serviço. Eu vi a população reclamando muito essa semana a questão do ônibus. É uma coisa que me deixou muito triste, porque sou de família simples, eu sei a dificuldade que é para uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem carro, não tem moto, que depende de um transporte para poder se locomover para outros municípios. Sendo que a secretaria tinha disponível e fiquei sabendo que do nada cortou. Eu não tive acesso a nenhuma nota da prefeitura, então não tenho essa certeza. Eu gostaria só de perguntar, reflito mais uma vez aos vereadores da bancada, né, do executivo, que possam também se sentar, organizar juntamente o executivo para ver essa questão, porque se realmente está acontecendo no município, é uma questão digna de dó de quem necessita e lamentável isso acontecer no nosso município. Eu gostaria, até mesmo se vocês pudessem, através do executivo lá, trazer para a gente uma nota na próxima reunião, se isso realmente está acontecendo e qual o devido motivo, porque pessoas estão lamentando, necessitando desse ônibus para um atendimento, que muitas das vezes levam eles para conseguir aquela consulta que saiu de graça. Mas se ele ganhou uma consulta lá de R$60 em Ubar, não tem como ele ir, vai perder duas vezes. Muito obrigado.
A secretária Juliana sempre me atendeu muito bem, muita educação, ela marca o horário, eu vou lá, me atende com total atenção. Eu tenho certeza que ela vai emitir também algum esclarecimento sobre isso. Ela é muito preocupada, às vezes, quando vai falar alguma coisa aqui de saúde, aqui na Câmara. E eu tenho certeza que ela vai opinar, vai trazer alguma notícia sobre isso, e os vereadores que são da bancada também vão trazer notícias sobre isso na próxima reunião. É, pulei um tema aqui importantíssimo. Eu sempre falo da Cressol. O Mauro, dessa vez, não lembrou da Cressol. Quase que eu esqueci. É, foi batido o martelo hoje. Notícia boa, gente, para a população de Iguericema. A Cressol já escolheu o local, já definiu onde vai ser a agência bancária. Vai ser na, ali onde é o prédio do Luiz Sérgio. Aquela obra ali que seria a loja dele, ele vai alugar mais da metade ali do espaço, eu acredito que é quase 400 metros quadrados, para ser a agência bancária de Iguericema, da Cressol. Graças a Deus, agora é uma questão estrutural que a agência já vai sentar ali com a pessoa que está trabalhando ali na obra. O responsável da obra acho que é o Oscarzinho, né, Rafael? E vai, já vai preparando já a obra de acordo para o funcionamento do banco, da cooperativa de crédito. Essa é uma notícia importantíssima. Você que está aí nos assistindo, que não abriu sua conta, que ainda está nas filas aí dos Correios, da Lotérica, ali do posto fiscal do Bradesco, já pode procurar informações aqui na Câmara. A pessoa que a gente colocou à disposição para levar essas informações é o Anderson, ele está sempre aqui na parte da tarde, para, inclusive, abrir suas contas, porque já está abrindo contas, e nós vamos intensificar, porque já foi contratado o gerente da agência de Iguericema, e ele já vai atuar aqui duas a três vezes por semana, abrindo as contas, para o banco abrir a todo vapor aí. Dentro de poucos dias já vai estar lá uma faixa mostrando que a agência bancária vai ser ali, mostrando como que vai ser o banco, o desenho dele, tudo direitinho. Então, é uma notícia muito boa que nós estamos conseguindo resolver o problema de agência bancária em Iguericema. Tá? Muito obrigado aí. O último assunto que então eu queria trazer aqui é justamente, eu falei com o Célio que nós tínhamos o objetivo de acabar essa reunião 1h da manhã, para nós segurar ele aqui e não ir lá comer eleitor lá no aniversário do prefeito. Mas não teve jeito, né, Célio? Já são agora 9h10 e nós vamos caminhar então para o fim da reunião. Eu gostaria de fazer essa menção aqui. Acredito que o Mauro já entregou também a cartinha dele de manhã. É aniversário do prefeito, né? E Iguericema passou aí por uma semana turbulenta, turva, que todo mundo está sendo levado aí para uma reflexão. Eu, pela mesma forma, também passei por esse caminho. Fiz muita reflexão. A gente está convivendo com acontecimentos em Iguericema, principalmente da vida pública, que nós nunca vimos. Sem fazer menção a nenhum caso específico, cabe a todos nós aqui, como cidadão, fazer uma reflexão dos nossos próprios atos. Foi a coisa que eu fiz durante essa semana. Então, diante de uma situação difícil, nós apresentamos aqui, durante a nossa reunião, propostas, falamos de problemas que a administração está tendo com o município, falamos em dificuldades das receitas que estão diminuindo, da dificuldade de se administrar um município, porque nós não estamos aqui simples e puramente no papel aqui de promover a crítica. Antes dela, nós tínhamos que promover um estudo para saber o que fala, para saber conduzir o melhor nosso trabalho. Isso não é só do vereador e, às vezes, não é também só do prefeito, é de todos nós. Então, assim, eu quero deixar bem claro a toda a população, eu não tenho problema de relacionamento nenhum com o prefeito, pelo contrário, até o admiro, porque não é à toa que ele está no seu quarto mandato aqui no município, né, e foi eleito pela população. Eu desejo a você, Ari, que você tenha muita saúde. Desejo, sim, muito sucesso na sua administração, porque está em jogo aí a população de Iguricema, a cidade que eu vivo, que vive a minha esposa, a minha filha, que eu quero criar meus filhos. Então, assim, desejo você todo sucesso. E eu faço aqui, diante da população, diante dos meus colegas, tenho aqui a presença do meu pai e mais familiares, que eu estou à disposição para colaborar. Às vezes, as nossas ideias não se comungam, nós não comungamos da mesma ideia. Mas isso faz parte da democracia. Ninguém aqui é obrigado a pensar igual ao outro. A única coisa que nós somos obrigados é fazer o que é certo. Então, eu te desejo muito sucesso aí na sua administração, que você, embora esteja enfrentando problemas, que é não só do cotidiano de Iguricema, isso é de todo o administrador, mas que, acima de tudo, você não esqueça daquele que te elegeu e te colocou e que está fazendo a avaliação do seu governo. Muitos, eu acredito que também aos outros vereadores, foram questionados aí sobre vir trazer argumentos, justificativas, apontamentos, trazer assuntos graves aí de acontecimento aí de nossa Iguricema aí recentemente. Mas nós aqui não estamos aqui para isso. É para levar um trabalho muito a sério, se puder, de mãos dadas com o município, decidindo aqui junto, quanto menos debater sobre as questões políticas e quanto mais sobre o interesse coletivo da nossa cidade. Esse aí é que eu faço meus votos a você, Ari, que você continue aí na sua luta para fazer uma administração melhor. Iguricema precisa dessa administração melhor, e eu tenho certeza aí que nós vamos estar, todos nós, os 9 vereadores aqui, de mãos estendidas para fazer o melhor para o nosso povo. Tá? Tenha certeza disso, que se for para ser um ato construtivo, pode contar com todos nós aqui, vereadores. Tenho certeza, eu posso falar isso por todos. E muito pela Câmara, que tem sido uma grande parceira da Prefeitura Municipal. Os nossos espaços, as nossas dependências aqui, são muito utilizadas pela Prefeitura, por todas as secretarias, pela de Educação, muito, pela de Agricultura, pelo Chico Ribeiro, grande amigo, está sempre aqui lidando com a gente todos os dias. Então, a gente está sempre aqui participando de eventos conjunto com a Prefeitura. E diante de uma situação assim que deixou uma cidade inteira em choque, não é hora de a gente chacoalhar e ainda mais levantar poeira. É o contrário, de apaziguar os nossos ânimos, promover uma reflexão íntima, porque nós não estamos acima de ninguém para fazer os nossos julgamentos. No momento certo, na hora certa, caberá à população fazer o julgamento, seja da administração, seja o nosso próprio, de dar nós o direito de continuar a quem quiser ou não. Tá? É de forma que eu gostaria que também fosse da sua parte feita essa reflexão para você tomar um novo rumo e dar um rumo de progresso ao nosso município, que nós vem sempre aqui reiteradamente pedindo e oferecendo essa colaboração. Te desejo muito sucesso, um feliz aniversário. É o funcionário número 1 do município, é o prefeito, é aquele que tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, é o primeiro que tem que tomar as decisões mais importantes. E muitas das vezes nós nem percebemos isso, mas tem muita responsabilidade aí sobre as costas dele. E pode contar comigo aí, se for para ajudar o município, eu vou estar do lado do prefeito, sim, porque o compromisso meu é com o povo. Tá? Desejo você muito sucesso. Algum outro vereador quer fazer o uso para desejar aí as felicitações aí ao prefeito? E, na sequência, nós vamos encerrar. O Célio já levantou a mão para ser o primeiro. Eu ia deixar você falar por último, Célio, que você até chora. Mas, então, vou começar agora.
Mas, então, senhor presidente...
Vou começar agora que você vai poder
fazer suas homenagens. Vou começar com o senhor. Te agradecendo pelas suas falas, que me comoveu. Tá? Hoje, mediante essa reunião, eu fui um vereador que fiquei muito calado, porque, às vezes, a gente peca no falar. mas eu sempre te admirei, a gente brinca tudo, mas você sabe que, no fundo, nós somos uma família. E as suas falas hoje, ela me colocou mais amigo seu. E eu acho que o momento que nós estamos vivendo em crise, e já desde o início do nosso mandato, ele vem nessa mesma casa dizendo que o Brasil está atravessando um momento muito, muito difícil. E, se Deus quiser, a gente sempre esperançoso que as coisas, quando está muito ruim, está perto, né, de ficar bom. Então, é uma esperança de nós todos. E aquilo que eu te disse no começo, eu fiquei muito feliz da sua fala. Porque a gente, quando tem alguém atravessando algum momento difícil, eu acho que nós, glicemias, como eu te falei, quando acontece alguma coisa de ruim, morreu uma pessoa, aconteceu um acidente com a pessoa, todo mundo fica comovido, todo mundo sentido. E, às vezes, a gente, por política, costuma falar alguma coisa de ofender não só uma pessoa, mas muitas pessoas. Então, hoje, essa reunião, para mim, foi bastante valiosa mesmo. E, se Deus quiser, que as outras reuniões nossas continuem uma reunião tranquila. E quanto à fala do Arilson, eu concordo com o Arilson em parte, mas se o Zé Adilson falou referindo a ele, ou se tiver referido a mim, eu, de coração, eu desculpo o Zé Adilson, porque às vezes a gente fala alguma coisa, mas depois já não é aquilo que você falou, que é o que você queria falar. Então, eu também conheço o vereador Zé Adilson, às vezes a gente diverge aqui sobre alguns assuntos das votações, mas sou amigo dele, gosto dele, desejo bem para ele. Então, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer a presença do Dr. Rodrigo. E a presença do Dr. Rodrigo, eu agradeço a todos os outros que estão aqui participando da nossa reunião. E desejar também, senhor presidente, conforme estou falando, feliz aniversário para o prefeito, né? Que Deus dê de muitos anos de vida e saúde e força para enfrentar essa crise. Tomara que ela está já passando. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço, Célio. Mais vereadores? Vereador André?
Também quero aqui aproveitar, também dar os parabéns não só ao prefeito, né, que desejo a ele muitos anos de vida, sei a dificuldade que está passando, não sou ele, mas como toda a prefeitura do estado de Minas Gerais, né, para as dificuldades, para a dificuldade que está o estado, a dificuldade que está o Brasil. Né. Mas também quero dar os parabéns também aos novos deputados, né, que a gente tem que ver isso também. Não vou dizer nomes aqui, aos deputados que foram eleitos e alguns deles foram eleitos aqui, que tem a maioria aqui na cidade nossa de Gricema, que sempre nos prestigiou, sempre nos ajudou. Né? E também quero que isso aconteça também com o novo candidato, aí, o novo governador eleito de Minas Gerais, né? Que seja um ou que seja outro, que olhe para o Gricema. Né? Não só ele, mas com os deputados estaduais, federais, né? Que o povo de Gricema merece, e ver se junta isso aí para ajudar Gricema. Né? Nós precisamos, né? O povo de Gricema merece. Né? E é isso aí. E muito, muito, muito eu agradeço por essa oportunidade. Né? Parabéns ao Ari, prefeito.
Vereador Arilson.
É só mesmo, presidente. Para parabenizar o prefeito, né? Que Deus dê ele muitos anos de vida, né? Muita saúde, para poder dar conta do nosso município aí. Muito obrigado.
Mais algum? Vereador Leandro.
Aproveitar o espaço, parabenizar a pessoa do excelentíssimo prefeito municipal dessa gestão, o senhor Ari Lucas. E quero desejar muito tudo de bom para ele, mas eu, principalmente que ele possa ter força para governar no sentido de uma bandeira no qual eu amo, que ele possa governar para todos e favorecer principalmente os menos favorecidos. Muito obrigado.
Estaremos juntos aí, Leandro, nessa luta. Só acrescentando sobre a questão da saúde, transporte, a Câmara vai aqui buscar informações sobre isso. Nós vamos estar atuando em cima disso. Vereador Rafael.
Senhor presidente, quero só desejar ao prefeito feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde para toda a sua família e que possa, né, lutar sempre para o nosso povo de Criciema e parabenizar todos os deputados que foram eleitos e reeleitos e tiveram a votação em Criciema, que eles possam olhar para o nosso Criciema e trabalhar cada dia mais. E endossar suas palavras, o senhor falou muito bem, o Célio falou aqui, eu acho que está na hora de um momento de reflexão, um momento de ensinamento na nossa vida, né? Nós estamos passando por esse momento difícil, como o Célio falou, aconteceu no Criciema, com pena que a pessoa não seja nenhum parente, nem nada, mas é um de Criciema, então você se sente até ofendido no momento. E é boato, é manchete de tudo enquanto é jornal, sempre tem algum para te apontar, e a gente tem que saber com as palavras como é que lida, e a gente vai aprendendo cada dia mais. O Célio ainda não convidou nós para comer a leitoa, você vai ser por sua conta, por conta do Ari, decide o lugar aí, nós precisamos de ir com o seu. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Josimar.
Queria deixar o meu abraço ao prefeito e que Deus possa continuar iluminando ele. Parabéns, Ari.
Mais algum vereador? Vamos solicitar a ata. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Foram muitos aí nas redes sociais. Recebi muita mensagem que não deu para acompanhar de todos. Muita gente aí fora de Criciema. Muita gente aí no Criciema, mandar um abraço aí para o grupo do Galo aí, a Lúcia, todos os representantes aí, agradecer todos aqui da plateia, muito obrigado aí pela presença. Presente, a ata está em discussão. Em votação. Ata aprovada por unanimidade, o secretário da mesa vai recolher a assinatura aí de todos presentes. Muito obrigado, eu desejo uma boa noite a todos aqui que nos assistiram, aos vereadores presentes, pela cordialidade, a todos aqui da plateia presente, muito obrigado mesmo pela presença, hoje tivemos bastante gente aqui, a vocês que nos acompanham aí da TV Câmara, pela Rádio Câmara, do grupo, dos grupos aí de WhatsApp, aí que eu recebi muitas mensagens, em especial o do Galo, um abraço para todos vocês, muito obrigado. Convidar para a nossa próxima reunião, que será no dia 31, vai dar numa quarta-feira. Dia 31, quarta-feira. Né? 31 de outubro. Muito obrigado, então. Uma boa noite a todos. Até a próxima, se Deus quiser.